empresas numa situação de fragilidade económica e em risco de incumprimento. É por isso que o Chega propõe garantir um apoio real e imediato a todas as famílias no valor de 4% do aumento verificado na prestação de crédito à habitação. Quando o valor da prestação representa o valor de 50% ou mais no rendimento global do agregado familiar e quando se trata de habitação própria e permanente do agregado familiar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. E agora, para apresentar o projeto de lei 460/15, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Têm sido várias as propostas discutidas aqui na Assembleia da República que procuram dar respostas aos problemas ao crédito à habitação. E o PAN tem trazido várias propostas ao Parlamento em defesa das famílias com o crédito à habitação, porque para além do parque habitacional público não nos podemos esquecer daqueles que, por força da escalada das taxas de juros, que está a fazer subir as prestações da casa em 200, 300 ou até 400 euros por mês, não conseguem pagar todas as suas despesas e veem ameaçado um direito fundamental. Já propusemos que o valor gasto com juros pudesse ser deduzido no IRS e foi rejeitado. Que a isenção do IMI passasse de 3 para 5 anos e foi rejeitado. Que se pusesse fim a algumas comissões bancárias injustificadas, foi também rejeitado. E até que se criasse uma linha extraordinária de apoio financeiro para as famílias com o crédito à habitação, proposta aliás que hoje o Chega também replica, e foi também rejeitado. Mas hoje trazemos a debate a proposta de criação de um regime transitório de isenção da execução da penhora para que as famílias, devido à escalada das taxas de juros, que não consigam pagar a prestação, não fiquem sem a sua casa. Se para além da pandemia temos agora um contexto absolutamente extraordinário de subida da inflação e das taxas de juros, não faz sentido que esta Assembleia e que o próprio Governo não adotem medidas que salvaguardem as famílias. Ou seja, se a situação é excepcional, temos de tomar medidas excepcionais. O regime proposto vigorou com uma formulação ligeiramente diferente durante a pandemia e faz sentido que seja reposto para proteger o direito à habitação. A própria pandemia deixou claro que as medidas de proteção de casa de família tomadas na legislação processual nos últimos anos não são suficientes. Por fim, este regime também não belisca os interesses da banca, que certamente não está interessada numa onda de crédito mal parado e a aumentar a sua carteira de imóveis ou ver as famílias numa situação de despejo. Esta medida é mais uma, em conjunto de muitas outras, que o PAN já aqui trouxe e deverá ser vista como complemento às outras que foram tomadas pelo Governo e que o PAN já referiu que deveriam ser tomadas, até com uma perspectiva de longo prazo. Saibamos dar assim às famílias que estão em desespero soluções concretas para problemas reais que o país atravessa.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e particularmente agradecido pela contenção no tempo. Vamos passar agora às intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativas. Desde logo, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, já vamos aqui no segundo ponto sobre habitação e pouco tem-se falado do mercado de arrendamento. E bem, porque um dos grandes problemas do mercado de arrendamento neste país é que são as permanentes alterações que esta casa introduz nesse mercado. Um senhorio que arrenda casa hoje não sabe se o regime fiscal que está a ser aplicado continuará a ser aplicado no próximo ano. Não sabe se a fórmula de atualização das rendas se manterá no próximo ano. Não sabe se no próximo ano, se a pessoa não pagar a renda, se a pode desalojar ou não. Não sabe, porque permanentemente nesta casa discute-se o mercado de arrendamento, mudam-se as regras do jogo e essa é também uma das razões pelas quais muitos proprietários optam por não arrendar a casa e uma das razões pelas quais nós não temos o mercado de arrendamento que deveríamos ter e que resolveria muitos dos problemas que viemos falar aqui hoje. As propostas que viemos debater neste ponto, apesar de sinalizarem muita virtude para um problema que é real, trazem um conjunto de riscos que não foram devidamente assegurados. Na proposta do Chega, não tendo sido mencionado um valor limite para a habitação, arriscamos a ter contribuintes que nem dinheiro tiveram para comprar uma casa a financiar a prestação de pessoas que compraram casas de 500 mil euros, 600 mil euros. Não é justo. Há um outro conjunto de maus usos para esta proposta. Nós, quando falamos em apoios sociais, que é o caso, devemos garantir que são sempre dirigidos a quem deles necessita, sobre o risco de termos um crescimento exponencial da despesa. Esse é um dos riscos que nós temos com esta proposta. A proposta do PAN também abre alguns potenciais abusos, mas, acima de tudo, diminui muito o incentivo à renegociação de créditos, algo que será muito importante nos próximos tempos se as taxas de juros continuarem a crescer. Senhores deputados, sinalização de virtude não é suficiente para resolver problemas, principalmente quando não os resolvem e arriscam-se a criar problemas ainda maiores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É reconhecido que o atual cenário de elevada inflação, de subida rápida e exponencial de Euribor, tem tido um mortal impacto nos contratos de crédito à habitação, conduzindo a estrangulamento financeiro de muitas famílias. Esta é uma situação preocupante e uma prioridade para o PSD. Por isso mesmo, por sabermos o que está em causa, apresentámos várias propostas sobre habitação em sede do Orçamento de Estado. Desde logo, a possibilidade de mobilizar PPRs para amortizar o crédito à habitação. A redução da taxa de IRS para contratos de arrendamento com duração igual ou superior a 2 anos. Ou o aumento da dedução dos encargos com imóveis em sede IRS. Isso não foram todas aprovadas, deve-se à bancada do Governo. Neste contexto, discutimos a proposta do Chega, que tem como objetivo fazer com que o Governo atribua um apoio monetário correspondente a 40% do aumento do empréstimo para a habitação. Para todas as famílias, cujo valor da prestação representa 50% ou mais do seu rendimento. Senhores deputados, uma questão importante, fundamental para as famílias portuguesas, não se compagina com propostas demagógicas. 40% do valor do aumento da prestação? Porquê 40? Que critérios foram adotados? Quais os limites? O senhor deputado deu o exemplo de um jovem, de um professor. E se algum dos contemplados fosse alguém que, tendo recebido, por exemplo, 500 mil euros de um bónus ou 1 milhão e comprasse uma mansão de milhões, parcialmente adquirida a crédito, e depois persistisse um valor de prestação superior a 50% do seu rendimento global? Teria o Estado, todos nós, de sustentar tal extravagância? De acordo com esta proposta, teria. De acordo com esta proposta, teriam todos os contribuintes. Até o Chega se arrependeria e, esquecendo-se rapidamente a sua autoria, viria logo a terreiro vocifrar, e bem, contra tal escândalo. Senhores deputados, enquanto legisladores, cabe-nos a nós contribuir para evitar o risco de incumprimento nos empréstimos à habitação. Parece-nos fundamental a possibilidade de renegociar as condições de crédito sem prejudicar o consumidor, protegendo o devedor que o faça, atendendo designadamente a uma alteração de circunstâncias, a subida de juros, à qual é totalmente alheio. Esta é uma matéria séria, mexe com a vida, com o direito à habitação de todos os cidadãos. Não deve, por isso, ser objeto de populismos e, por este motivo, esta proposta não poderá contar com o apoio do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É elementar reconhecer as dificuldades que milhares de famílias portuguesas passam no dia de hoje, com o aumento generalizado dos preços, que atingiu as economias no seguimento da guerra da Ucrânia, e o consequente aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu e que têm naturalmente afetado as taxas Euribor, o indexante de referência para o crédito à habitação em Portugal. Estamos bem conscientes que a taxa média do crédito à habitação atingiu máximos dos últimos 10 anos, no passado mês de dezembro, conforme foi noticiado, e que o valor médio das prestações atingiu o valor mais elevado desde abril de 2009. É um facto. Convém, no entanto, ressalvar que, como afirmou publicamente o Sr. Governador do Banco de Portugal aqui nesta Assembleia, que a taxa de incumprimento do crédito às famílias continua em níveis residuais e que 68% dos contratos abrangidos pelo plano de ação para o risco de incumprimento encontram-se atualmente isentos de risco de incumprimento. Dito isto, também é justo dizer que o Governo implementou medidas de forma atempada, de modo a apoiar as pessoas e as famílias. Refiro o Decreto-Lei 80-A de 2022, que estabeleceu medidas destinadas a mitigar os efeitos do incremento dos indexantes de referência de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente. Também em 2022, o Governo adotou um conjunto de medidas avaliadas em quase 5,6 mil milhões de euros, incluindo as medidas inscritas no Orçamento de Estado para 2022, o pacote de famílias primeiro, por si só 2,4 mil milhões de euros, e o pacote Energia para Avançar, 1,4 mil milhões de euros. Nos apoios diretos às famílias, 767 milhões de euros atribuídos no ano passado a todos os trabalhadores e titulares de prestações sociais, com rendimentos até 2.700 euros brutos mensais, de acordo com a síntese orçamental reportada ao mês de novembro. 121 milhões de euros de apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis numa primeira fase e já reforçados com o dobro desse valor. Senhoras e senhores deputados, queria concluir que não podemos esquecer o esforço que tem sido feito no sentido de mitigar o aumento dos preços da luz, do gás, dos combustíveis e que tem permitido uma poupança importante para as famílias. São um conjunto mais vasto de medidas, salários, pensões, prestações sociais, habitação ou transportes públicos. Partilhamos todos as mesmas preocupações com as dificuldades que as pessoas enfrentam nesta altura de múltiplas adversidades, mas o Governo está não só atento, está a aplicar e apoiar as famílias com medidas concretas e adequadas face às necessidades. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O aumento dos juros conjugado com a inflação está a tornar impossível a vida de muitas pessoas, sobretudo aquelas que de repente veem a sua prestação mensal ao banco aumentar mais 50 euros, mais 100 euros, mais 150 euros, mais 200 euros por mês. E a questão aqui não é só se há o risco destas pessoas perderem a sua casa ou se há instrumentos para impedir que percam a sua casa. A questão é que instrumentos é que existem para travar o ciclo de empobrecimento que se está a abater sobre todas as pessoas em particular, sobretudo sobre aquelas que têm que pagar uma prestação ao banco e que assim vem o seu orçamento familiar ser reduzido 50, 100, 200 euros por mês. Para estas pessoas, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, não uma recomendação, não uma ideia vaga, um projeto de lei que dizia o seguinte: sempre que a taxa de esforço aumentar 2 pontos percentuais, os bancos são obrigados a renegociar o crédito para trazê-lo para esses 2 pontos percentuais de aumento da taxa de esforço e nunca a taxa de esforço pode ser superior a 50% do rendimento de uma família. O Chega absteve-se neste projeto de lei do Bloco de Esquerda, apresentado atempadamente no início do aumento das prestações do crédito à habitação. Mas traz-nos agora esta proposta. E é importante que as pessoas que estão com dificuldades e que estão assustadas com o aumento das prestações ao banco saibam duas coisas sobre a proposta do Chega. A primeira é que ela é um projeto de resolução. Ela não é uma proposta para uma lei, não é um projeto de lei. O Chega não propõe nada. O Chega recomenda ao Governo que o Governo faça uma coisa que o Chega poderia fazer aqui através de uma lei, mas não faz. Não quis fazer, escolheu não fazer. Não me interessa muito qual é a questão. Mas há outra coisa, porventura mais importante, que as pessoas têm que saber sobre este projeto ou sobre esta ideia. É quem é que vai pagar o apoio. Quando o Chega propõe que 40% do aumento da prestação seja subsidiado, quem é que paga o apoio? E a resposta é simples. São os contribuintes. O que o Chega propõe é que os lucros da banca fiquem intocados, que os bancos que estão a lucrar com o aumento dos juros não percam um cêntimo dos lucros astronómicos que estão a ter, mas que sejam os contribuintes que sofrem com o aumento da inflação e com o aumento dos juros a pagar os lucros da banca. É